Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte. Meio-dia e 40, começando o Bate-Bola Nacional, com produção do Luiz Ferreira, ao meu lado, Mário Silva, e na mesa de áudio, Rafael Espíndola.
Nacional.
Vamos lá.
Na Nacional. Nacional.
Marcos Gomes.
Acompanhe agora os destaques do programa.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Vai ter jogo. Vasco e Resende fazem o primeiro jogo das semifinais da Taça Guanabara. Copa do Brasil. O Bahia encara o Rio Branco no Acre e o Botafogo mede forças contra o Campinense. São Paulo tem missão quase impossível diante do Tajeres pela Libertadores da América. Será? Presidente da FIFA afirma que o ano de 2009 será histórico para o futebol feminino. Está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa na sua hora do almoço.
Futebol é nacional, futebol é
nacional.
E você pode participar do programa Bate-Bola Nacional, mande seu recado aqui para os nossos estúdios. Telefone 21, DDD do Rio de Janeiro, 2176935. Você pode acessar também o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Curta a nossa página e acompanhe as nossas publicações diárias nas redes sociais.
Todos cantar de coração.
É, Vasco e Resende decidem a primeira vaga na final da Taça Guanabara logo mais no Maracanã. E a Rádio Nacional vai estar lá com todas as feras do nosso timaço. Luiz Ferreira traz as informações da partida aqui neste Bate-Bola Nacional.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Marcos Gomes, Mário Silva, Rafael Espíndola na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Hoje tem Vasco e Resende com transmissão da Rádio Nacional a partir das 21 horas. Mas todo mundo tá falando, olha, Marcos, eu comentava até com o Mário Silva fora do ar, 70% da entrevista coletiva do Alberto Valentim foi sobre um assunto. Sabe qual?
Chuva.
Chuva.
Epa.
Pouca gente perguntou sobre campo e bola. E a gente vai perguntar para o Alberto Valentim, que está previsto para daqui a pouco, daqui a algumas horas, um temporal absurdo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Valentim, como é que é essa situação? Vai ter jogo? Você acha que podia ter jogo? Você viria para o Maracanã torcer pelo Vasco ou pelo Resende, claro, se estivesse no lugar dos torcedores? Ele responde.
Eu, sinceramente, se vai acontecer, já decidiram que o jogo vai realmente acontecer, porque nós não vamos ter problema em relação à segurança para as pessoas ali ao redor, enfim, aqueles que irão assistir o jogo. Eu, sinceramente, não vi as notícias, mas eu iria, porque se vai ter o jogo, porque de uma forma ou outra vai ter condições para que você chegue com segurança e depois volte para casa também com a segurança. É antes do jogo, né? Pelo que a gente soube também, essa chuva forte que eles estão esperando seria em torno das 18h30. Nós estamos falando aí de 3 horas antes do jogo ainda. Eu acredito que ainda as pessoas, a maioria das pessoas ainda estejam trabalhando, falando de um tempo ainda bom para que essa chuva, num momento mais forte dela, já deve ter passado, com certeza.
Assim a gente espera, Alberto Valentim, ele não poderia deixar de ser, é o primeiro jogo oficial aqui no Rio de Janeiro, Marcos, depois da tragédia ocorrida na última sexta-feira no Ninho do Urubu. E Alberto Valentim também comenta sobre essa situação.
Uma coisa muito triste, está muito recente ainda, né? Nós estamos falando de perdas irreparáveis de crianças, né, adolescentes. Aqui no Vasco ainda tem essa coisa de nós termos perdido aqui um primo de um nosso jogador, né? Então fica um sentimento ainda mais tristeza ainda, porque quando tem gente mais perto, a gente acaba sofrendo mais. Apesar que a gente fica aí rezando para que essas pessoas tenham força, né? Todas as famílias tenham força para seguirem a vida, cada um a sua vida. É, vamos lá e vamos. O Castan foi muito feliz, nós vamos jogar pelo Pablo também nesse jogo aí.
Tá aí, esse aí é o Alberto Valentim. Agora, finalmente, vamos falar de campo e bola. Finalmente. É, o Alberto Valentim, ele vai explicar pra gente na Rádio Nacional por que alguns momentos ele treinou com o Thiago Galhardo, ele treinou com o Dudu, voltou com o Marrone, deixou o Max Lopes, voltou o Ribamar, ou seja, fez uma série de testes. Valentim, qual é o time que vai entrar em campo logo mais?
Eu misturo muito os jogadores durante a semana, né? Eu tenho um time na cabeça, nós vamos treinar hoje, fazer esse treino final aqui que nós tivemos com tudo aquilo que aconteceu. É, nós tivemos uma semana cheia depois do jogo da Copa do Brasil, então aproveitamos bem a semana. A ideia é de ir com um time forte, um time descansado também para fazer um grande jogo. Espero, repito, num gramado que nos dê condições de jogar um bom futebol.
Esse é o técnico Alberto Valentim, que se nada mudar, a tendência é um Vasco com Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Raul, Lucas Mineiro e Thiago Galhardo, Iago Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. O Alberto Valentim, para encerrar a nossa participação aqui sobre o Vasco, ele faz um comentário sobre a equipe do Rezende. Vamos ouvi-lo.
Time muito difícil, melhor time, acredito eu, tirando os quatro grandes, né? A gente viu bastante do Rezende, um time que colocou o Botafogo em dificuldade, o Flamengo em dificuldade, o próprio Bangu, que foi o último jogo, um time que conseguiu um placar muito bom. Todo mundo já sabe, nós já tivemos uma conversa rápida ontem, falando do Rezende também, que nós vamos encontrar muita dificuldade para esse jogo.
A tendência é um Rezende com Ranulli no gol, Felipe, Raine, Lucão e Jeanderson, José, Filéo Silva, Vitinho, Arthur Faria, Zambi, Maxwell, que é artilheiro do Campeonato Carioca, com 6 gols, Marcos Gomes.
É isso aí, Luiz Ferreira, vamos chamar aqui a participação do Mário Silva. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Marcos Gomes, boa tarde aos ouvintes. Olha, é um jogo, falando agora do futebol, né, porque a chuva é uma intempéria, não sabe o que vai acontecer, pode soprar um vento ao contrário e a chuva ir para o mar. Mas o jogo em si, se você olhar que o Vasco joga pelo empate, né? E que tem mais time que o Rezende, o Vasco é favorito. Só que tem um complicador, que é o complicador chuva. Se chover...
Terreno molhado.
Terreno molhado nivela por baixo.
Sim.
Com certeza.
Dificulta o toque de bola.
Dificulta o toque de bola e o time mais técnico pode se enrolar. Mas eu ainda acredito no Vasco ganhando, ele tem a vantagem de jogar pelo empate, tem mais time... A minha preocupação, agora voltando para a chuva, é porque tudo que o Valentim falou não valeu nada, porque ele está vivendo em outro planeta. O Maracanã é situado numa área de transbordamento.
Sim.
É próximo à Praça da Bandeira, que é famosa no Brasil inteiro como lugar que enche. Eu morei lá quando criança e acordei várias vezes com a água dentro da casa. Então, não conta história.
É normal.
Vamos rezar para que não chova forte e vamos pro clube.
O último boletim da meteorologia do Sistema Alerta Rio, só atualizando aqui, Mário, nossos ouvintes também, dá conta de que há previsão de chuva forte, a muito forte, no período da tarde desta quarta-feira. Os meteorologistas explicam que o tempo ruim é causado pelo deslocamento de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro. A capital continua em estágio de atenção. Então, portanto, você que não precisa fazer nada hoje na rua, fora de casa, fica em casa, é melhor, acompanha aqui a programação da Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Aí, Luiz Ferreira traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos para a gente aqui no Bate-Bola Nacional.
Repassando os resultados e os próximos jogos do Novo Basquete Brasil, o Franca venceu o Brasília por 83 a 69 na última segunda-feira. Hoje a gente só tem jogão de basquete rolando, o Mogi enfrenta o Vasco às 20 horas lá em Mogi, o Pinheiros recebe o Joinville também às 20 horas lá em São Paulo e o basquete cearense recebe o São José. José, lá em Fortaleza, às 21 horas. Todos esses jogos com horário de Brasília. O Minas, amanhã a gente tem a partida do Minas contra o Bauru, lá em Minas, às 20 horas e 45 minutos. E na sexta-feira, Corinthians e Joinville, Brasília e São José e o Mogi encarando o Paulistano. Mais uma, Marcos Gomes. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse acreditar que o ano de 2019 mudará para sempre a maneira como o futebol feminino é visto. Isso foi publicado num texto na revista da FIFA. Ele disse o seguinte: tenho certeza que o ano que acabamos de iniciar mudará para sempre a maneira como o futebol feminino é visto. Dentro de alguns meses, os olhares dos torcedores de todo mundo convergirão na França, onde a gente vai ter a Copa do Mundo. Não tenho a menor dúvida que aqueles que não estão familiarizados com o futebol feminino vão se assombrar com o quão longe ele chegou e o nível incrivelmente alto. Tomara, né, Marcos Gomes?
Muito bom, lembrando que aqui na Rádio Nacional, nos veículos aqui da EBC, também uma ampla cobertura sobre o futebol feminino, as seleções de base também do Brasil. É importante isso, essa programação do futebol feminino, né? O Campeonato Brasileiro, Mário, que vai ter também os times que já estão aí disputando a Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2019, terão que formar também equipes no futebol feminino, o caso do Flamengo que já tem, o Vasco anunciando uma equipe também, Botafogo e o Fluminense já treinando a sua equipe feminina, né? Vai ser muito legal ver aí os times de camisa, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, São Paulo, Internacional, enfim, Corinthians com o seu futebol feminino.
O maior problema do futebol feminino, principalmente no Brasil e por extensão na América do Sul, com raras exceções, obviamente, é a questão da discriminação. Há um processo de colocação contra, certo? Porque são mulheres e isso é discriminatório. Quando na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, nos países escandinavos, são realmente partidas com muito público.
Isso, nós temos que superar isso. Vamos vencer certeza. Mais essa barreira. Agora, 12:51.
Atlético Mineiro.
Meu Deus do céu, venceu, mas não convenceu. O que houve, Luiz Ferreira?
Massou um quilinho certo, hein? Um litrinho certo, hein, Marcos?
3-2, né?
3-2. Fez um brilhante primeiro tempo, abriu 3-0, deu mole, passou um sufoco do Danúbio e só passou para a terceira fase eliminatória da Libertadores porque o Danúbio, depois do belo gol marcado pelo Siles, não fez mais nada na partida e só levantou bolas na área. O técnico Levir Cup, ele comentou sobre a partida, mas sobretudo, que comentou também sobre o Diego Tardelli. Ele, que é o Diego Tardelli, atacante que acertou.
O que ia, mas não foi.
Ia, mas não foi, pediu um caminhão de dinheiro e não acertou. Olha só a opinião do técnico Levir Cup sobre o atacante Diego Tardelli.
Todos nós gostaríamos de contar com o Tardelli. Agora, entre escolher um jogador e deixar todo o elenco com problemas de pagamento, né, porque o pagamento está atrasado. Você quer trazer um jogador mais ainda, recebendo 1 milhão por mês? Quer dizer, eu acho que foi uma... Gente, vamos ser razoável. A gente tem que entender essa situação. Todo mundo gostaria de ter um atleta, mas para mim é um sonho. Então, se eu fosse presidente, eu jamais contrataria. Se eu fosse presidente. Quer dizer, como técnico, quem é que não gostaria de ter o Tardelli? Mas só que tem outras contas para fazer, entende? Tem outras contas para pagar. Então você acaba destruindo, às vezes, o ambiente pode ficar até ruim, dependendo de uma situação dessa. A carga em cima do Tardelli ia ser pesadíssima. Então, sabe, eu acho que foi um bom senso, assim. Agora, parabéns para o time que conseguiu contratá-lo, porque ele é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, um grande jogador.
E essa quando aí, hein?
Detalhe, Ferreira e Mário, quando o Levi Cup diz que o salário no Atlético está atrasado, nós estamos no mês de fevereiro. É o segundo mês do ano, já tem salário atrasado.
E meu o Atlético Deus. Abriu a carteira aí para trazer reforços,
então,
hein?
Então como é que compra sem ter dinheiro? Que história é essa? Então esse ano a CBF começa a implantar o fair play financeiro. Que significa dizer o seguinte: vai ter consequências sim para o clube que atrasar salário, pagamento de impostos. Isso está sendo implantado. Pô, quem viver, verá. Não, já dizia aquele amigo meu.
O detalhe maior é aquele... É não colocar a mão onde não alcança.
É isso.
Eu me lembro, há muitos anos atrás, o Carterne subiu e contratou Pedrinho e Luvanô. Disseram para ele assim: olha aqui, ó, se cair vai ter que vender, porque não tem como pagar na segunda divisão. Não é assim, não. Não é, vou contratar. Não pode. Não é pode. Complicado.
É É, a Champions League chegando aqui na sua Rádio Nacional. Luiz Ferreira.
Roma venceu o Porto por 2-1 nessa terça-feira. O resultado surpreendeu muita gente. Vitória do Paris Saint-Germain dentro da casa do Manchester United por 2-0. Com autoridade, Daniel Alves, Marquinhos fez uma partida monstruosa jogando como volante.
E sem seus dois melhores jogadores.
E sem o Cavani e sem o Neymar.
É verdade.
Exatamente.
Mas tinha o Mbappé, né?
Tinha o Mbappé, e o Mbappé é um monstro também. É. E a gente vai ouvir o Daniel Alves, que jogou como atacante, falando qual foi o segredo do PSG nessa partida.
É, aqui não tem segredo não, é trabalho. Trabalho. É a única forma de você lograr os objetivos, não conhece outro caminho que trabalhar, independente dos nomes que estão fora. O que diferencia essa equipe é que quando ela alça o nível, quando ela compete como se deve competir, é uma equipe a ter em conta, e eu penso que no dia de hoje essa foi a equipe que a gente espera dentro dessa competição, uma equipe que briga, que luta, que corre, que ajuda os companheiros, e no final o objetivo é logrado por todos.
E hoje é dia, esse aí o Daniel Alves, hoje é dia de Tottenham contra o Borussia Dortmund e o Ajax contra o Real Madrid.
O Manchester United, ele sentiu a maratona de jogo, porque o time estava sabotando visivelmente o Mourinho.
Verdade.
O Drogba não estava jogando absolutamente nada, acabou
ainda tendo... foi expulso, né?
Ontem foi, mas o time subiu... É. E saiu da 15ª posição para 4º lugar no campeonato negócio. Inglês.
Problema do vestiário.
É, o vestiário estava complicado. E ontem eu achei que a gente estava assim, vamos ganhar, e dançaram.
Daí mesmo. Uma vez Flamengo. Vamos falar do Flamengo, que treinou hoje e joga amanhã contra o Fluminense. Luiz Ferreira.
E quem falou foi o William Arão. Ele comenta a homenagem que ele vai fazer ao Riquelmo durante as partidas do Mengão.
Eu saí de casa hoje dizendo que eu não iria chorar, né? Quando eu fiquei sabendo do pedido primeiro da mãe do Jorge, me senti muito emocionado, né? Muito, muito honrado, muito emocionado. Eu junto com a minha família. E aí agora eu fico sabendo também, agora que eu digo, né? Pouco tempo, fiquei sabendo também que a mãe do Riquelme pediu para que eu pudesse também jogar com o nome do filho dela. Eu me sinto muito, muito honrado, muito emocionado de saber que de algum modo eu tive uma influência positiva na vida desses garotos. Que mesmo eu sendo falho, mesmo eu cometendo erros, eles se viam em mim e queriam parecer comigo. Então, isso para mim é muito, muito... muito emocionante, muito, muito forte.
Aí a palavra do William Arão, meio campo do Flamengo. E hoje é tudo ou nada pro São Paulo na Libertadores. Luiz Ferreira.
E sabe quem deu uma cornetada no São Paulo,
quem?
Meu amigo? Lembra do Guianzu?
Guianzu.
Tá jogando no Tadieres. Ele comentou sobre a partida e as boas recordações que ele tem de São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Sim, sinceramente. Olha, é um adversário muito especial. É uma equipe, como eu falei, muito grande, de muita história, que a gente... tem enfrentado várias vezes e sempre foram confrontos espetaculares. O São Paulo e o Inter sempre dimos jogos sensacionais, ganhando, perdendo, empatando, mas sinceramente meu respeito muito para todo esse grande clube, né, que faz São Paulo. Então nossos respeitos serão mostrados, mas nós temos que fazer nosso jogo e tentar tirar essa classificação amanhã, que para nosso clube, nossos torcedores, é realmente muito importante.
Tá aí, Guia Azul, que hoje joga contra o São Paulo no Morumbi. Terminando aqui a edição desta quarta-feira do Bate-Bola Nacional. Obrigado, Mário. Obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado também ao Rafael Espíndola. Você segue agora com a programação da Rádio Nacional. Bom dia a todos.
Marcos Gomes.